Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária neste dia 27 de março de 2017. Solicito ao vereador Antônio Astésio que faça a leitura do texto da Bíblia.
Pedir a todos que fiquem de pé para nós ouvir o Evangelho. Evangelho de João 4, de 43 a 54. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havido em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, que seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus tinha havido dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de março de 2017. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 11ª sessão ordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada a referida ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Mensagem de veto integral à proposição de lei complementar número 01/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para conceder desconto no pagamento em até 3 parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da outras providências. Projeto de lei número 17/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Piumhi a integrar o consórcio público para o desenvolvimento do café como ente consorciado. ratifica a assinatura do termo de adesão ao protocolo de intenções e da outras providências. Projeto de lei número 18/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que dá nome de Francisco de Paula Rosa Chico de Paula à ponte sobre o Ribeirão Sujo, nesse município de Piumhi, e dá outras providências. Projeto de lei número 19/2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piumhi, que declara como de utilidade pública municipal a Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Civil de Piumhi, Minas, a CASP-PC, Piumhi, e dá outras providências. Projeto de lei número 20/2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piumhi, que declara como de utilidade pública municipal a Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Ostensiva de Piumhi, a CASPO Piumhi, e dá outras providências. Indicação número 55/2017, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, José Antônio Camargo Júnior e Magno Manuel Marques, os quais pedem as seguintes providências ao chefe do Poder Executivo Municipal: realizar limpeza e colocação de uma placa com os seguintes dizeres: proibido colocar lixo e entulhos. Indicação número 56/2017, do vereador José Segundo Faria, o qual pede as seguintes providências ao chefe do Poder Executivo Municipal: realizar uma revitalização da Praça João Estevão Martins, localizado no Conjunto Habitacional Geraldo Sansone, no bairro Pindaíbas. Indicação número 57/2017, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, José Antônio Camargo Júnior e Magno Júnior, solicitando ao senhor prefeito as seguintes providências: plantar árvores no canteiro central da Avenida Doutor Oswaldo Soares Machado, reparar um buraco na mesma avenida em frente ao número 602. Indicação número 58/2017, de autoria do vereador José Segundo Faria, o qual solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal as seguintes providências: construir um retorno na Avenida Francisco Machado, bairro Pindaíbas, entre as ruas Umbelina Zanotti e Ana Umbelina de Oliveira. Indicação número 59/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual pede as seguintes providências ao chefe do Poder Executivo: limpeza e capina da Avenida Querubino Mourão. Indicação número 60/2017, de autoria dos vereadores José Segundo Faria e Gleison Araújo Nunes, os quais pedem providências no sentido de refazer os redutores de velocidade da rua Ramiro Júlio Ferreira, que estão localizados em frente ao Colégio Presbiteriano. Indicação número 62/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual pede as seguintes providências ao chefe do Poder Executivo: elaborar e encaminhar esta Casa Legislativa projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de realização de palestras sobre drogas tóxicas e entorpecentes em geral nas escolas da rede pública municipal, na forma da minuta de projeto anexa. Requerimento número 26/2017, de autoria das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, as quais requerem a inclusão do veto integral à proposição de lei complementar número 01, de 17 de março de 2017, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para conceder desconto no pagamento em até 3 parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e dá outras providências. Na pauta da ordem do dia da 13ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 2017, para deliberação plenária, em turno único de discussão e votação, conforme determina o artigo 41, parágrafo 4º, da Lei Orgânica Municipal, artigo 170, parágrafo 5º, do Regimento Interno. Ofício número 42/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual, em atendimento ao ofício número 59/2017, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encaminha a relação dos candidatos aprovados no processo, aprovados no concurso público, edital número 001/2011, e no processo seletivo simplificado número 01/2016. Ofício número 049/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual informa que as indicações de números 38 a 48 já foram enviadas ao setor competente para as providências cabíveis, caso a caso, e viabilidade de execução. Ofício de autoria da Coordenadora de Saúde Bucal, Martilene Lara de Oliveira Almada, a qual encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento informações sobre o funcionamento da equipe de saúde bucal no município de Pinhuí. Ofício de autoria da Secretária Municipal de Saúde, Aline Silva Barbosa de Castro, a qual vem por meio deste dar ciência dos resultados obtidos na supervisão realizada pela equipe da Microrregional de Vigilância em Saúde da Secretaria Regional de Saúde do município de Passos, Minas Gerais, neste município. Ofício número 02/2017, de autoria do presidente da Associação de Estudantes Universitários de Pinhuí, o qual requer a sede da Câmara Municipal para uma Assembleia Geral a realizar-se no dia 1º de abril de 2017, em primeira chamada às 15 horas e em segunda chamada às 15 horas e 15 minutos. Correspondências expedidas. Edital de convocação para a 13ª sessão ordinária a se realizar na segunda-feira, dia 27 de março, às 19h30, na sala das sessões, vereador José Soares de Oliveira Sobrinho. Edital de convocação para a segunda sessão solene a se realizar na terça-feira, dia 28 de março, às 19h, na sala das sessões, vereador José Soares de Oliveira Sobrinho. Ofício número 76/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Pinhuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, informando sobre o arquivamento da denúncia de autoria da classe odontológica. Ofício número 81/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Pinhuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, encaminhando as indicações e proposições apresentadas na 11ª sessão ordinária. Ofício número 82/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Pinhuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, matéria sobre atualização e adequação do Código de Posturas do município de Pinhuí. Ofício número 83/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Pinhuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, encaminhando as indicações e proposições apresentadas na 12ª sessão ordinária. Ofício número 84/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Pinhuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, solicitando intervenção junto ao delegado de polícia da comarca de Pinhuí, para que se empenhe no sentido de reforçar e priorizar o atendimento para execução dos serviços de vistorias de veículos. Ofício número 86/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Pinhuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, solicitando a instituição de comissão especial composta de membros do Executivo e Legislativo, com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos relativos à elaboração do Estatuto do Magistério. Ofício número 87/2017 e ofício número 88/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Pinhuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o prefeito municipal, o senhor Adeberto José de Melo, e para o vice-prefeito municipal, senhor Éder Mota Barbosa, convidando-os para a segunda sessão solene, Brilhantes Mulheres. Ofício número 95/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o cirurgião dentista Daniel Cunha Nascimento, informando sobre o arquivamento da denúncia de autoria da classe odontológica. Ofício número 155/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para a Promotoria de Justiça de Piuí, Minas Gerais, em resposta ao ofício número 123/2017. Ofício número 156/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Piuí, o senhor José Antônio Melo, informando sobre as alterações promovidas no Código de Posturas do município de Piuí. Ofício número 158/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, endereçada ao deputado federal, senhor Renato Andrade, pedindo que viabilize uma patrol que será destinada ao uso do Sindicato Rural de Piuí. Ofício número 159/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, endereçada ao deputado federal, senhor Renato Andrade, pedindo a viabilização de 3 ônibus escolares para atender as demandas das escolas do município de Piuí, Minas Gerais. Ofício 160/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, endereçada ao deputado federal, senhor Renato Andrade, pedindo que viabilize a doação de uma van para ser usada na rede de educação para o transporte de crianças com dificuldades motoras. Ofício número 161/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, endereçado ao deputado federal, senhor Renato Andrade, pedindo que faça a doação de uma retroescavadeira para ser usada na administração. Ofício número 162/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, endereçado ao deputado federal, senhor Renato Andrade, que viabiliza a doação de acervos literários para atender alunos das escolas municipais de Piuí. Ofício número 163/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, endereçado ao deputado federal, senhor Renato Andrade, solicitando o apoio do novo deputado contra a PEC 287. Ofício número 177/2017, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, o vereador Antônio Fernando Gomes, ao presidente do Observatório Social, o senhor José Soares de Melo. Tal documento será lido na íntegra e consta: acusamos o recebimento do ofício número 06/2017, da Lavra de Vossa Senhoria, por meio do qual são apontadas supostas irregularidades no site de transparência da Câmara Municipal de Piuí, solicitando ao final providências no sentido de regularizar as irregularidades apontadas. Atento a tudo que mencionou o referido ofício, diligenciei o setor técnico da Câmara Municipal, responsável pela disponibilização de tais informações, tendo recebido o referido setor notícias de que as informações estão sendo disponibilizadas dentro da programação normal estabelecida por essa gestão para o cumprimento da norma. Assim, antes de responder pontualmente às questões elencadas no ofício protocolizado nesta casa por Vossa Senhoria e dentro do que ficou estabelecido entre este presidente subscritor e o Observatório Social, por ocasião da realização da primeira sessão legislativa de Piuí, de 2017, onde Vossa Senhoria se fez presente, convidando-lhe a se dirigir até a Câmara Municipal ou alguém delegado pela diretoria do Observatório Social, para que o setor técnico competente faça um passo a passo com Vossa Senhoria, no sentido de orientar como acessar adequadamente o sistema, o portal de transparência. O agendamento da data e horário para tal visita ao setor técnico da Câmara Municipal fica a cargo deste Observatório Social, que deverá entrar em contato pelo telefone 37-3371-1551 e falar com o chefe do controle interno, senhor Marcelo Júlio de Oliveira.
Solicito ao senhor secretário que faça o chamado dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Não há, senhor presidente.
Faça a gentileza de fazer a chamada, então, para os inscritos no grande expediente.
Também não há, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos aqui presentes. Pedi a palavra só para fazer alguns agradecimentos e fazer também alguns comentários, né? Quero agradecer a todos os vereadores, né, pelo empenho, né, pelo leilão do gado da Santa Casa, que graças a Deus foi um sucesso, correu tudo bem. Então, é muito valoroso ver todos empenhados em uma causa tão nobre que é a Santa Casa, né? Não só os vereadores, mas também os produtores rurais, toda a comunidade que empenhou nesse trabalho. Então, nossos agradecimentos aí de coração a todos que empenharam nesse trabalho aí do leilão do gado. A imprensa que também que divulgou aí, tanto o jornal, a rádio, isso é muito importante. Quero também agradecer aqui em especial ao Gaguinho e ao Maurício Silva, onde nós fizemos um trabalho aí, mais o Guiglin, visitando a comunidade, e onde nós passamos em alguns bairros, deparamos com alguns problemas, e ligamos para eles e ao mesmo tempo eles solucionaram esse problema para nós. E, senhor presidente, nós notamos que no bairro ali, Nova Esperança, próximo àquela lagoinha ali, onde está sendo construído, terminando aquela praça, ali está um problema muito sério, que nós já passamos, aí eles já estão analisando. Antigamente ali tinha um tanque, onde era a lagoa, então quando chovia, ali formava um reservatório de água. E tem uma manilha só para esgotar essa água. E o que acontece agora? Como eles aterraram toda essa lagoa, então a chuva, né, desce de todo o bairro, vai para a lagoinha, e agora não está suportando, essa manilha não está suportando a quantidade de água. Então está inundando as ruas e entrando para as casas. Nós levamos lá o Gaguinho mais o Maurício. Eles fizeram uma limpeza lá nas manilhas, limparam ali a lagoinha em volta todinho, né, Guilherme? E ficou de analisar agora na próxima chuva que tiver, porque ali, se não trocar aquelas manilhas, colocar umas três manilhas, uma manilha grande ali naquele local, não tem como resolver essa situação. Então é só para passar para os senhores vereadores o que está acontecendo, onde nós passamos, que nós temos que ficar de olho ali para tentar solucionar o mais rápido possível aquela região. Também gostaria de pedir aqui o apoio do senhor presidente, dos senhores vereadores, porque a gente viu que toda a comunidade envolveu para o leilão da Santa Casa. Santa Casa está passando por um momento difícil. Mas também é hora, porque nós já conversamos com o Zé dos Mar, que é o diretor-presidente, e ele fala para nós de alguns números, né, que a gente sabe que é mais ou menos aquilo. Mas eu acho que é hora também dele colocar no papel e expor para a Câmara, expor para toda a comunidade, qual é o valor mesmo, qual que é a situação concreta da Santa Casa. Eu acho que é o momento de fazer uma prestação de contas. E quem sabe, até uma audiência pública da Santa Casa, para a gente ter noção, porque a comunidade em si está cobrando isso de todos nós. Nós não estamos aqui desconfiando de ninguém. Nós estamos aqui apoiando o trabalho da Santa Casa. mas a comunidade em si, ela precisa também de ter uma certa clareza, até para continuar ajudando, até continuar apoiando o trabalho da Santa Casa. Então, senhor presidente, eu gostaria, né, de ver aqui a opinião dos senhores vereadores, mas eu acho que seria o momento da gente ter uma certa clareza em números, né? Até porque a hora que fizer esse repasse, né, que ainda não seu valor, depois o Astésio vai passar, eu não sei se ainda acabou, né, Astésio, de fechar tudo, a gente sabe que vai ser bem usado, mas para onde que vai, para que setor que eles vão estar fazendo o pagamento, onde que eles vão estar acertando, porque se chegar de uma próxima vez a Santa Casa vier a ter algum tipo de problema, a gente não vai ter nem como estar pedindo à comunidade para estar apoiando. Então é a hora, né, da gente, ao certo, ter essa prestação de contas, ver o número exato do que está acontecendo e em qual setor, né? Eu queria pedir isso, né, ver a opinião dos vereadores, para a gente estar passando para a comunidade. E gostaria também, né, de pedir aqui o apoio, porque eu não é só comigo, mas eu vejo que a Shirley também acontece muito, vejo aqui com o Guininho e com a maioria de vocês aqui, o tanto que as mães ligam e pedem para nós creche. As creches em Piuí não estão comportando o número de alunos. E a Secretaria de Educação, ela não tem como mais estar colocando esses meninos nas creches. Não é porque eles não querem, não. É porque não tem vaga mesmo. Então, eu acho que é o momento da gente, né, cobrar do prefeito de construir mais creche nos bairros. Eu acho que vai atender a população. A cada momento os pais ligam para nós, nos procuram. E agora vai entrar a safra, né? Tá entrando, o pessoal vai para a colheita aí do café e não está tendo como onde deixar as crianças. Então, é um problema que eu estou vendo assim, uma gravidade muito grande. Então, é hora da prefeitura, né, entrar e tá tomando ciência do que está acontecendo para estar construindo creches aí, né, nos bairros da nossa comunidade. É só, presidente, muito obrigado pela atenção de todos.
Passaremos à ordem do dia. Em atendimento à solicitação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, através do requerimento número 26/2017, fica incluído na pauta da ordem do dia o veto integral à proposição de lei complementar número 1 de 17 de março de 2017, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para conceder desconto no pagamento em até 3 parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da outras providências. Coloque em única discussão o referido veto. Para deixar bem claro aqui para os vereadores e o público aqui presente, esse veto é em função da emenda proposta pelos vereadores dessa casa, onde, além do desconto, ele deveria ser ainda parcelado em 3 vezes esse desconto. E, infelizmente, não vai ser possível nesse momento, porque a prefeitura já tinha emitido as boletas do pagamento. E a empresa que faz o cálculo, faz essa prestação, que processa tudo isso aí, teria ainda que utilizar um prazo de 20 dias ou mais para a confecção dessas 3 boletas e parcelado em 3 vezes. E isso iria entrar na contramão com o Código Tributário do nosso município, que prevê o pagamento a partir do dia 1º a 30 de abril. Então, o prefeito está vetando e, em seguida, mandando outro projeto para que concedamos o desconto previsto já no projeto que veio de primeira mão. Coloco em única votação. Quem for favorável ao veto, vote sim. Quem for contrário, vote não. Então, se nós... perdão.
Não, é, senhor presidente, senhor vereador, as demais pessoas que presentem. Eu gostaria sim, Vossa Excelência, esclarecer, só que a população não vai ficar de prejuízo uma vez que ele vai estar prorrogando.
Sim,
estou com dificuldade de falar sobre a...
Então, nós, em reunião com o prefeito, nós pedimos que fosse atendido também a proposta da emenda. Mas como não pode ser, já foi emitido, então ficou acordado do prefeito estar emitindo agora as notas para pagar agora no dia 1º de abril a 30 de abril. Isso aí vai ser um pouco mais tarde, né, que nós vamos votar na semana que vem ainda. E ele ficou de acordo conosco que, chegando ao final do mês de abril, se fosse necessário, iria prorrogar maio e junho. Ou seja, daria os 3 meses pleiteados por essa casa. Então, mais uma vez, quem for favorável ao veto, vote sim. Quem for contrário ao veto, vote não. Aprovado por 9 votos. Peço ao secretário que faça o chamado do cidadão inscrito.
A senhora Lúcia Goulart, que irá efetuar um pronunciamento sobre a limpeza dos lotes do município de Piauí.
Primeiramente, eu queria falar que a capina é a respeito do bairro Nova Piauí. Lá eu já tinha visto e agora diversas pessoas, eu acho que eles devem pensar que eu estou recebendo e eu quero receber, viu gente, não esquece não, como vereadora, porque eles ficam me avisando de onde quer que está precisando fazer capina, que já pisou a prefeitura, que já pediu, que não está adiantando. Então eu quero que se registre que o bairro Nova Piauí está um horror, precisando demais de capina. Não só lá, mas lá também. E como não adianta só registrar, eu gostaria que vocês pedissem ao prefeito para dar uma resposta para esse bairro. Aqui ou diretamente na imprensa, como puder ser feito. A segunda coisa diz respeito ao SAAE. Eu não sei como funciona, mas por ser uma autarquia. Mas eu vi no jornal a respeito que vocês estavam sugerindo, sei lá se era sugestão, de que o executivo e que o pessoal do SAAE também diminuíssem aquele negócio de diárias de viagens, de tudo e tal. Como ficou aquilo? Aquilo foi uma sugestão? O que foi aquilo? Certo. Aí vocês me falam que eu gostaria de saber, porque eu não tive ainda. E a terceira coisa é lembrar vocês que o bairro Severo Veloso, nós ainda não... a rua Severo Veloso. Nós ainda não tivemos chuvas e já está cheio de buracos, incluindo o fato de que ontem uma moça, o pneu da moto entrou dentro de um buraco e ela levou um tombaço lá. Quando chover, aí é que não vai ter jeito de arrumar. Todo mundo está vendo que aquela rua foi maquiada. Não vão arrumar. Vai ficar daquele jeito lá até ter acidente. E mais uma coisa, novamente eu vou falar sobre o bairro Capoeiras. Gente, até o pessoal de Passos já tem vereadora entrando na justiça contra a pedagiota nascente das Gerais, por não cumprir compromisso na MG 050. O que os vereadores de Piauí têm a dizer a respeito disso? Os vereadores sabem quem esteve aqui, o Fernando estava aqui, sabe que houve um compromisso assinado e que não foi cumprido. Agora estão recebendo e a cada dia mais, adiantado por um serviço que não estão fazendo. Vocês são representantes do povo. Então nós estamos aqui, eu estou aqui cobrando serviço. Muito obrigada, boa noite.
A cidadã, ela nos cobra uma resposta com relação aquilo que foi postado no jornal. E, na verdade, nós já tomamos a nossa medida de economizar, de respeitar o erário público. Então, a partir da medida que essa casa tomou, todos os vereadores então entenderam por bem fazer uma recomendação ao executivo e à autarquia do SAI, também recomendando que eles tomassem as mesmas medidas, visando o princípio da economicidade e de respeito ao erário público. A segunda questão levantada pela Ana Lúcia, MG 050, e na semana passada, salvo engano, despachamos um ofício do vereador José Segundo Faria, e outros vereadores também têm lutado. E eu pessoalmente estive em Belo Horizonte no dia 13, quando tomei posse, e foi a primeira reivindicação que eu fiz lá no Palácio Juscelino Kubitschek, na cidade administrativa, justamente essa questão da MG 050, que era necessário revermos essa parceria privada, porque não está havendo o cumprimento dela desde 2011, quando era previsto, principalmente na nossa região. Então, na oportunidade, naquele momento, eu citei especificamente a nossa região, porque até Divinópolis eles fizeram. E de Divinópolis para cá, esqueceram. Piuí, até Passos, está esquecido. Paraíso foi atendido no trecho, mas de Piuí a Passos, realmente, nós estamos sem resposta nenhuma. Então, na semana passada, se não me engano, foi despachado um ofício do vereador José Segundo Faria para isso. É uma situação que a gente não vê se há a constitucionalidade dela. E agora, com relação aos bairros Nova Piuí, realmente é de extrema importância. A vereadora Shirley, o Segundinho também, salvo engano, o Boi, José Antônio Camargo Júnior e o Magno Manuel também estão fazendo visita nos bairros, estão cobrando isso. E me recordo que os vereadores Segundo e a Shirley cobraram principalmente o final do bairro Nova Piuí, que está um caos. Então essa casa realmente tem cobrado e vamos continuar fiscalizando. Ao vereador José Antônio Camargo Júnior, só para lembrar, o Júnior, na semana passada também, salvo engano, a vereadora Shirley nessa casa pediu mais transparência, que a população está cobrando realmente essa transparência. Agora, sem defender ninguém, eu acho que nós, essa casa levantou a bandeira. Quando nós tomamos conhecimento da situação da Santa Casa, a primeira atitude que nós fizemos foi conclamar a população para uma audiência pública. E dessa audiência pública surgiu, então, já uma ação efetiva, coordenada pelo nosso vereador Antônio Astésio, que foi o leilão que foi realizado na data de ontem. E graças a Deus tivemos êxito. Eu acredito que o Astésio vai falar com mais propriedade. Mas ainda existem algumas ações que estão sendo articuladas na Câmara de Vereadores de Doresópolis, que estão marcando um outro leilão para o dia 18 de abril, sábado de aleluia. Deixo aí o convite para os colegas e para toda a população piuiense. E também São Roque de Minas está articulando, junto com o Sindicato Rural de São Roque de Minas, um outro leilão. E também convido os colegas para dar o suporte, dar o apoio para os nossos companheiros que atenderam o nosso pedido. Me parece que Pimenta, embora tenha mandado um gado também, me parece que ela tenha uma ação já previamente agendada. Destacando também para a importância de Capitólio. Capitólio, além de doar algumas cabeças de bezerros, ainda estão fazendo uma ação da doação. O prefeito vai estar doando um carro zero e será feito uma rifa também, com o intento de estar ajudando a Santa Casa. Com relação à prestação de conta, eu tenho certeza que até nós cobrarmos isso agora, sem antes de fecharmos essas ações, seria até injusto, porque nós temos todo um processo. Agora, com relação à transparência, o próprio senhor José dos Mais esteve aqui nessa casa dizendo que vai ter o portal de transparência. Então nós temos que cobrar dele, continuar cobrando esse portal de transparência, essa prestação de contas. E eu acredito que, acredito não, nós vamos convidá-lo para depois desse movimento que nós estamos, que desencadeamos, São Roque, Doresópolis, Pimenta e outras cidades, aí sim nós vamos cobrar dele, a vinda dele aqui como a diretoria, para expor o que é que conseguimos realmente fazer no sentido de trazer uma solução. E também trazer aqui agora uma preocupação. Agora há pouco a Lúcia mesmo me falou que chegou uma notícia de que a maternidade ou a pediatria tinha sido fechada. Então nós temos que olhar, acompanhar, estar junto para dar o respaldo e não deixar que isso aconteça, porque esse é o nosso papel. Com relação à falta de creches, eu tenho uma outra sugestão que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o que está acontecendo é que as creches acabam sendo responsabilidade do município, as praças responsabilidade do município, a limpeza urbana responsabilidade do município. Hoje você acabou de apontar um problema de infraestrutura lá no bairro Nova Esperança. Acima do bairro Nova Esperança, vários loteamentos sendo lançados ali, então vários empreendimentos. Eu gostaria de lançar um desafio aos colegas. Um desafio. Por que desafio? Nós temos agora, deu entrada aqui um projeto de lei para que nós ampliássemos a área urbana do município. Em 2005, 2006, foi aprovado o plano diretor e nós não fizemos a revisão do plano diretor. Nós não fizemos a revisão do plano diretor e temos por obrigação fazer essa revisão. Então, eu já encaminhei ofício, eu não, essa casa encaminhou ofício para a Secretaria das Cidades, antiga CEDRU, solicitando um curso de capacitação, não só para nós vereadores, mas como integrantes da sociedade, engenheiros, o pessoal do Instituto Federal, para que nós possamos estar revisando o nosso plano diretor. Antes, porém, nós não sabemos se vai durar um ano, dois anos, coisa e tal. Eu gostaria de lançar um desafio. O desafio que eu proponho é o seguinte: o empreendedor cria ali uma gama de 300 lotes e coloca à disposição do município. Tem um custo de infraestrutura, bacana. Ele tem que deixar, de acordo com a lei, 20% de área institucional. E que nós vimos que o próprio município não respeita e acaba desafetando e criando toda essa problemática que nós vimos também na reunião. Então, o desafio que eu vou lançar também aqui, principalmente para o jurídico, é o seguinte: o empreendedor faz, ganha um lucro ali e quem assume as consequências depois é o município. O município tem que ampliar o serviço de limpeza urbana, o serviço de creches, o serviço de saúde. Nós, por várias vezes, estamos aqui pedindo quebra-mola, pedindo identificação de placas de rua e tudo mais. Então, o desafio que eu lanço aqui é o seguinte: nós propormos uma mudança já, dessas leis, para que o empreendedor coloque dentro do seu empreendimento a área com essa infraestrutura que já é requerida, mais identificação de ruas, mais a parte de sinalização de trânsito vertical e horizontal. E também, quem sabe, nós tivemos o Gleice vai poder falar isso com mais precisão, uma questão até mesmo da arborização dos loteamentos. São coisas que eu acredito, depois nós vamos conversar com o jurídico, tanto nós como da prefeitura, que nós podemos exigir, que o município pode exigir. Nós não vamos, muito antes pelo contrário, nós vamos desonerar a obrigação do município e realmente investir. Porque muitas das vezes o empreendedor, ele vende lá 50% dos lotes e aguarda que esses lotes venham a ter um lucro maior para depois vender o restante. Então, eu venho propor a vocês esse desafio de nós tomarmos esse direcionamento e fazermos essas mudanças em prol do município. Porque, infelizmente, depois tudo recai em cima do município. Recai a educação, recai a segurança, recai tudo em cima do município. Hoje, o problema seríssimo que você apontou aí, as águas pluviais já não são mais suportadas lá embaixo. Então, é uma outra questão que nós temos que analisar. Como é que vai ser? Quando a pessoa que estiver fazendo um empreendimento numa região média. Então, hoje, por exemplo, quem fez o empreendimento ali na Nova Esperança, ele usou um determinado tamanho de cano para uma determinada capacidade de água. Como é que vai ficar amanhã quando alguém lotear aquelas áreas mais altas? Qual que vai ser a capacidade, o tamanho do cano que ele vai colocar e vai suportar essa água que hoje essas manilhas não estão suportando? Então é preciso realmente a gente estar voltado, preocupado com essa situação, porque hoje se não está tendo capacidade mais, é porque todos aqueles loteamentos, aquelas ruas foram asfaltadas. Então, como não tem mais absorção da água, ela desce todinha para aquela região ali da Lagoinha. Então, nós temos que ter essa preocupação, essa visão, para daqui 20, 30 anos. Há menos de 10 anos, Piuí cresceu assim assustadoramente. E nós temos que estar preparados, ou criar leis, para atender a demanda daqui 20 anos. Então, deixo lançada aqui essa proposta, que a gente está realmente sentando, discutindo, estudando, para o bem do município.
Senhor presidente. Parte, presidente. Eu concordo plenamente com o que o Fernando falou. Esse plano diretor nosso, eu tive o prazer de estar participando de todas as reuniões que nós implantamos, fizemos nosso plano diretor. Está faltando, só foi para funcionar, né, Fernando? Está nas leis complementares. Eu acho que o Ministério da Cidade tem que vir sim, não capacitar nós, mas acompanhar a nossa revisão do nosso plano diretor. Entendeu? Essa questão aí dos encanamentos para água pluvial, cada loteamento está fazendo o seu. Estou acompanhando lá perto, lá que tem dois loteamentos, tem o do Novo Horizonte 2, tem o Santa Clara. Cada um fez a sua rede pluvial e levou lá no Corgo. Então até para isso ali na Lagoinha, eu acho que até não vai sobrecarregar muito não. Mas eu vejo que a gente precisa pôr o nosso plano diretor para funcionar. Esse projeto que entrou aqui agora de ampliar o perímetro urbano, eu sou de acordo, porque tem muitos empreendedores que estão querendo investir na área de loteamento. Apesar que a gente tem já bastante lote sobrando, eu acho que quanto mais oferta tiver, vai ser melhor também para a população. E concordo com vocês aí, de cada um está fazendo a sua sinalização. Talvez no lugar de dar 10% do empreendimento, dar 5%, mas com a creche construída. Né? Eu acho que é viável, sim, e isso aí nós vamos estar discutindo no nosso plano diretor.
Nossa presidente, só um comentário sobre a rede, gente. Salvo engano, aquela rede da Lagoa, ela deságua no rio Piuí, né? Ela foi construída em 91, pelo prefeito na época, doutor Zé Garcia. Então, realmente, de lá para cá, as coisas mudaram muito, né? Não sei o volume de água que chega na Lagoa, se alterou com isso. Mas a sua indicação é válida, lógico, tem que observar as pessoas da Manica, não me recordo mais, já deve estar olhando, né? Mas, gostou do loteamento, lógico, a gente louvava a sua posição, desde também que nos estimula as pessoas a lotearem, tem que ficar comparando isso aí, né? A gente tem que estar estudando com cuidado isso aí. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Em relação ao pronunciamento do meu colega Júnior, né? Eu acho muito importante também. Eu já me deparei várias vezes, às vezes quando eu estou andando de carro, às vezes fazendo uma caminhada, a gente vê as pessoas também, infelizmente, ao varrerem, né, as portas das suas casas, ao invés de coletar o lixo, colocar num saquinho plástico, né, para o caminhão de lixo, evidentemente, recolher, as pessoas têm o hábito, infelizmente, né, de varrer resíduos e jogar dentro dos bueiros. Então, o que acontece? O diâmetro dos bueiros, ele já é, evidentemente, um diâmetro pequeno. Se a população, então, também acaba jogando lixo nos bueiros, a situação, então, tende a piorar. Então, é muito importante, às vezes, fazer umas campanhas aí na mídia, né? Seja em internet, seja nas rádios da cidade, para orientar as pessoas, então, a não, em hipótese alguma, não jogar lixo nos bueiros. É de suma importância que isso não aconteça. Ao varrer as portas das residências, então, que elas, então, recolham esse lixo, coloquem no saquinho plástico ou numa sacolinha, para que realmente, posteriormente, então, os caminhões de lixo, né, que fazem a limpeza urbana, possam recolher no momento oportuno. Então, é muito importante. Isso aí já vai, se isso acontecer, se as pessoas, então, tiverem ciência que não se deve fazer isso daí, grande parte do problema já vai ser, então, amenizado. Então, a gente pode observar que, às vezes, tem dificuldade no escoamento das águas pluviais. Um dos grandes problemas, então, seria esse fato das pessoas, então, né, por falta de conhecimento, às vezes a pessoa inconscientemente. Mas existem as pessoas que têm consciência, que estão fazendo uma coisa errada, mas existem também, por falta de orientação, aquelas pessoas, coitadas, que não tiveram, né, não tem um grau cultural adequado, que acham que não vai dar problema jogar o lixo, então, no bueiro. Então é importante ter essa consciência para evitar esse problema. Muito obrigado.
Solicito ao secretário que faça chamados vereadores inscritos para explicação pessoal.
O nobre colega Antônio Astésio Tavares.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de estar fazendo um comentário a respeito do leilão que foi realizado no sábado. Como o senhor disse, eu estava na coordenação, mas você está de brincadeira. Foi todos nós aqui que coordenamos e graças a Deus foi um sucesso. Nosso leilão, eu considero que foi um sucesso, que teve a participação de toda a população de Piuí. Nós vamos conseguir um resultado bastante bom para Santa Casa. Esse valor a gente não pode estar passando hoje, que a gente não acabou de fechar as contas aí, que tem despesa de frete, tem algumas doações ainda para ser concluída, né, que já foi proposta que vai ser doada, mas ainda não recebemos. Então, a gente espera aí que num período curto a gente possa estar dando o balanço final do nosso leilão. E agradecer a todos os vereadores que participaram, a toda a comunidade, que a gente fala que nós tivemos a ideia, mas tivemos um respaldo muito grande da sociedade, tanto da imprensa, tanto de gente que está sempre pedindo, as comissões nossas, quem compôs as comissões com a gente, teve a maior disposição de estar pedindo os bezerros. Então a gente agradece a todo mundo. A gente não pode citar nome, mas eu não posso deixar de agradecer o pessoal de Mil Leilões, aquela belíssima estrutura deles. Quem esteve lá viu o tanto que eles trabalharam, sem cobrar nem um centavo, só mesmo para ajudar a Santa Casa. Mas foi um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu para eles, que eles realizaram para nós, entendeu? Eu só vou citar o nome de Mil Leilões, que é onde foi realizado o evento e está de parabéns. Fica aqui meu agradecimento em nome de toda a comissão, que o Mil Leilões tem que tirar o chapéu para eles. E agradecer a todos, que de uma forma ou de outra, contribuiu para que realizasse esse leilão. E num momento oportuno a gente vai estar passando o resultado final para a população. É só isso, senhor presidente.
Pela ordem. Eu gostaria aqui só de. Beleza? Só de cumprimento, fazer um cumprimento aqui. Na reunião passada eu não pude estar presente. Mas eu não poderia deixar de cumprimentar nosso presidente, o presidente da casa, que ele faz parte do membro da comissão do Fórum Regional, onde está participando 16 municípios. Então isso para nós, para Piuí, ter o nosso presidente, o nosso vereador, representando, né, essa regional, é muito importante para a nossa comunidade. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, que você continue representando bem a nossa comunidade.
Muito obrigado, Júnior. E também eu vou retribuir a vocês, porque, de uma maneira, é o que eu falo, essa Câmara está com um diferencial. O diferencial é o trabalho harmônico e todo mundo abraçando uma causa. E todos vocês, todos nós abraçamos essa causa Santa Casa e desempenhamos muito bem, principalmente com a ajuda da comunidade. Mas também quero cumprimentar vocês por também fazer esse brilhante trabalho. Se a Câmara está bem, é porque vocês estão brilhando junto com a comunidade, junto com as ações que nós propusemos durante a nossa legislatura. Muito obrigado a vocês e que Deus nos abençoe. E não havendo mais nada a tratar...
Senhor presidente, deixa eu assim.
Ah, sim. Obrigado, Astésio. Na terça-feira que vem, na segunda-feira que vem, nós teremos a nossa reunião itinerante, nós teremos a nossa reunião em Penedos. Então, deixamos desde já convidado e já avisamos que terça, segunda-feira, não teremos a reunião aqui, porque estaremos reunidos lá em Penedos, onde nós estaremos demonstrando como é o trabalho da Câmara e ouvindo mais de perto a população, essa população do meio rural. Então, agradeço a todos e, mais uma vez, peço a Deus que nos abençoe e que dirijamos as nossas casas com muita saúde e muita paz. Declaro encerrada a sessão. Antes, porém, solicito aos vereadores aqui presentes que compareçam à secretaria para assinar vários documentos que estão pendentes de assinatura. A todos os vereadores estão devendo assinatura. Plenarinho.